Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 29. Quando a família Medeiros chegou a Santa Genoveva, o feitor disse muito amarelo e embaraçado. Estamos, gente. O comendador não o compreendeu e fê-lo repetir a frase. Que está você por aí a dizer, homem?
Eu não tive calma,
murmurou o feitor envergonhado. Os demônios dos negros são mesmo o diabo.
Espice! Gritou colérico o comendador.
O empregado contou-lhe, muito humilde, que os escravos, aproveitando a ausência dos donos da casa, tinham fugido em massa. Para o feitor não pôde responder. Baixou a cabeça, encolhendo quase imperceptivelmente os ombros. O caso fora assim, dois dias antes, protegidos pela escuridão da noite, puseram-se todos os escravos de Santa Genoveva a cambar a Serra do Cubatão, o misterioso refúgio de tantos desgraçados. O caminho era longo, penoso, e as primeiras horas de marcha precipitada eram contadas com as aceleradíssimas palpitações do coração. O batalhão esfarrapado, taciturno como se fosse composto dos filhos de Caim, seguia 300, idosa a família Medeiros e mudo, ou cortando a treva da noite a largas passadas desiguais. Ouvia-se num grande anseio o resfolegar cansado de cento e tantas criaturas que respiravam alto. Nenhuma palavra, nenhuma queixa, nenhum gemido. Esmagando a relva seca, sob os pés calosos e chatos, os negros iam de olhar aceso, bocas entreabertas, numa grande expressão de dor e ódio, como se em vez de caminharem para a liberdade fossem em direção do patíbulo. As mães, envolvendo nos chalés rotos os filhos pequenos, deixavam expostos à fria da noite os ombros nus, marcados de chicote, com a maminha na boca das crianças, para que elas não chorassem. Essas obscuras heroínas despendiam as suas forças sem se lamentarem, andando sempre, a peso do fardo, apesar da árdua, até a trêmedo com o ouvido do high school, os lábios secos, os soluços retidos na garganta. Os pães levavam pela mão os filhinhos mais velhos, que foram às primeiras horas aos saltos, e a desmaiar depois. Alguns velhos que não quiseram deixar partir sem eles os companheiros, arrastavam-se, ariam as mãos trêmulas, deixavam rolar no chão o pó a que se arrimavam. E caíam de joelhos, com os olhos cheios de lágrimas e os lábios cheios de preces. Procurando os desvios mais ensombrados, sem atender à fome, nem atender ao cansaço, atravessou assim aquela gente os camigosos, ou os caminhos alfombrados. A família Medeiros 313 que sangrando a carne já tão pisada do trabalho e martirizando a alma nas alucinações do Evor. A mais de meio do caminho quantos faltavam. Velhos e crianças os haviam esparsos e mortos da floresta, de pasto aos animais bravios e aos bandos dos corvos. Levantava-se o dia e descaía a noite, sem que a alegria viesse bater as suas asas brancas sobre essas frontes negras. Sempre o medo da perseguição, o susto do amanhã, do regresso à casa do senhor, do castigo, da vergonha e da morte. Chegando ao Tietê, largo e profundo, sei julgando ouvir a bulha dos soldados, num movimento incompreensível. Duas mães a tio raaram os filhinhos ao rio, e com os braços para o ar correram vertiginosamente pela margem, até caírem de bruços, batendo com o peito e a cara nas urzes que as feriram. E a sombra daquelas formosas árvores, fica vão cadáveres dos vencidos, e sobre as folhas tenras das plantas rasteiras o sangue dos outros que arfavam, sofriam e passavam. Entretanto, o feitor de Santa Genoveva aguentava por isso a formidável descarga de injurias que lhe lançava o patrão. O comendador Medeiros, exasperado, exclamou por fim. Tudo isso é obra do tal Dônio Benar. O que fizeram aquele demônio do juiz? 314, a família Medeiros, é o que deviam fazer a toda essa canalha que nos desencaminha os escravo. E, depois de uma pausa, então não ficou ninguém. Ficou só a Joaquina e a Joana que está pra amor.
Sou os cacos das negras velhas.
Foi bom me se leva o Saturnino, se não ficava sem ele também. Aventurou fedrosamente o empregado. Algum tempo depois, mais animado, o feitor dizia em ar de consolo que o Guzmão ficara igualmente sem todos os escravos. Esses haviam seguido para Caim Limpo e aí o chefe da estação, combinador de um chefe do trem, fez entrar precipitafamente nos carros de segunda classe. Canalha do diabo, vociferava, rubro de cholera, o comendador. Um nome glorioso, doutor Antônio Bento, denodado, o grande abolicionista de Paulo, foi alvo de todas as injurias de que tem agora recompensa na gratidão popular.
a família Medeiros 315,